Bem-vindo às nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 12 de agosto de 2019, é dia da independência de São Tomé e Príncipe. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, mais de 25% dos africanos tiveram que pagar subornos para ter acesso a serviços públicos no ano passado, revela um novo estudo. Noutras notícias, a Turquia recebeu hoje o primeiro carregamento de mísseis de defesa russo S-400, que poderá levar a sanções americanas contra aquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Rádio Pax de Madeira, Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, a Rádio Pijibiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxauku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, país hoje em festa, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Na internet e no Facebook, esta emissão está disponível através do endereço voaportugues.com. Nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Dan Crafton. As notícias a esta hora. Mais de 25% dos africanos tiveram que pagar subornos para ter acesso a serviços públicos o ano passado, revela um estudo do Barómetro da Corrupção Global para a África da Transparência Internacional. Segundo aquele estudo, 80% dos cidadãos da República Democrática do Congo disseram ter pago subornos a entidades do governo. Em Moçambique, essa percentagem é de 35%. Cabo Verde está entre os três países de menor pagamento de subornos, com apenas 8% dos cidadãos a dizer que fizeram isso no ano passado. Os outros dois países são Maurícias e Botswana. A polícia é a instituição pública que os cidadãos, através do continente africano, consideram mais corrupta, seguida de funcionários públicos, membros do parlamento e executivos empresariais. O estudo faz notar que a maior parte dos subornos é paga por pessoas pobres e acrescenta que 2/3 de africanos afirma recear represálias se denunciarem a corrupção. A nota positiva do relatório é que 53% de africanos acreditam que o cidadão normal pode ter influência no combate à corrupção. A Turquia recebeu hoje o primeiro carregamento de mísseis de defesa russo S-400, que poderá levar a sanções americanas contra o país. A Turquia é um país membro da NATO e Washington avisou que poderá ter afastado do consórcio que constrói os bombardeiros americanos F-35. O Irão exigiu que a Grã-Bretanha liberte o navio petroleiro do seu país, apreendido na semana passada, avisando que haverá consequências caso isso não seja feito. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusa a Grã-Bretanha de usar falsos pretextos legais para apreender o navio que alegadamente transportava petróleo para a Síria. E por último, neste bloco de notícias, um batalhão do exército sul-africano vai ser enviado para bairros pobres nos arredores da cidade do Cabo devido ao aumento da violência criminal. Um porta-voz disse que os soldados irão permanecer no mínimo 3 meses para ajudar a polícia. Hoje é dia de independência de São Tomé e Príncipe. São 44 anos. Oscar Medeiros.
O país a sair de mais uma crise de combustíveis e de energia elétrica. O Presidente da República, em entrevista à Voz da América, aproveitou o Dia da Independência Nacional para destacar os avanços nas áreas da saúde e da educação alcançados nos últimos 44 anos.
Durante os 44 anos da independência, tem-se verificado e difundido algumas melhorias com maior ênfase nas áreas sociais como a educação, a saúde, o saneamento do meio, a captação e tratamento da água, o combate ao paludismo, a diminuição da morbilidade e mortalidade do materno infantil, entre outros.
Evaristo Carvalho reconhece, no entanto, que ainda há um longo caminho a percorrer com vista à melhoria das condições de vida da população. O chefe do Estado de São Tomé considera o desemprego jovem um dos problemas mais gritantes da sociedade de São Tomé.
O nosso calcanhar de Aquiles está no alto índice de desemprego na camada juvenil, a incapacidade de absorver o maior número de jovens após a conclusão de seus estudos secundários, profissionais, liceais ou mesmo superiores.
Mas, entretanto, Sr. Presidente, nas ruas o povo diz que tudo piorou nesses últimos 44 anos e que a independência só serviu para enriquecer os políticos. Qual é o comentário que faz deste sentimento dos santomenses?
Eu não concordo com aqueles que dizem que tudo piorou no percurso dos 44 anos. Ou os que interrogam se valeu a pena a independência face às vicissitudes do tempo atual. Até porque muitos desses cidadãos certamente não conheceram a época do colonialismo, não viveram os fenómenos e características daquele sistema e não podem fazer a comparação aos dias de hoje.
Com o dia a ser assinalado num misto de satisfação e frustração, o Presidente da República lamenta o clima de ódio entre os grupos políticos e não esconde que este ódio tem sido a principal causa do atraso socioeconómico verificado nos últimos 44 anos da independência.
A imaturidade, a falsidade, a inveja, as inverdades, a obscuridade e a obsessão pelo poder conduzem, infelizmente, a certas pessoas ao sentimento de destruição. O meu sentimento é de que os homens passam, as modas, os grupos, os sistemas passam e o país fica.
Este ano, o ato central alusivo ao Dia da Independência Nacional foi levado para a cidade de Angulares, uma das regiões mais desfavorecidas do país, localizada ao sul da ilha de São Tomé, a cerca de 50 quilómetros da capital. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. São Tomé e Príncipe, 44 anos de independência. Noutras notícias, esta semana o Fórum de Monitoria do Orçamento pediu hoje às autoridades, ou melhor, esta semana às autoridades sul-africanas, para que não extraditassem a Moçambique o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, envolvido no caso das dívidas ocultas, por não acreditarem que seria feita justiça no seu país, Moçambique. Acabou de conversar ao telefone com Denis Tamborete, do Fórum de Monitoria do Orçamento, que diz que há alterações também por parte das autoridades sul-africanas. Denis.
O ministro da Justiça sul-africano acaba de submeter ao Tribunal Supremo o seu recurso se opondo à extradição do Sr. Chang para Moçambique. Portanto, se opondo à decisão do anterior ministro da Justiça sul-africano.
Isto vem na sequência também da posição que vocês tomaram esta semana.
Exato. Vem na sequência do nosso pedido, portanto, do FMO, para sermos ouvidos pelo Tribunal Supremo, na qual consideramos que a decisão do anterior ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul viola a Constituição Sul-Africana e, portanto, deve ser revista pelo Supremo.
Vocês têm fé que esta posição será tomada a peito pelas autoridades sul-africanas?
Fé, não diria que temos fé. Diria que esperamos que a decisão seja informada por méritos legais e não por méritos políticos.
As motivações que levaram vocês a tomar essa decisão, a pedir que Chang não fosse tratado para Moçambique?
A principal motivação é o fato de, em Moçambique, o Sr. Chang não irá enfrentar nenhuma acusação. Portanto, a Procuradoria-Geral da República não tem uma acusação contra ele, o que significa que assim que for extraditado para Moçambique, ele estará livre. Daí que achamos que a melhor opção seria a extradição para os Estados Unidos, onde existe um processo acusatório contra ele. Se porventura existisse igual processo em Moçambique, acredito que seria aceitável que ele fosse extraditado para Moçambique. Mas o fato de o processo, o pedido de extradição da PGR não incluir um processo da acusação contra o Sr. Chang leva-nos a considerar que a decisão do anterior ministro da África do Sul, ministro da Justiça sul-africano, é ilegal e viola a Constituição do país.
Esta é uma decisão que também pode vir a levar o seu tempo.
Acreditamos que não. Nós acreditamos que o governo sul-africano tem o maior interesse em resolver esta questão o mais breve possível. No recurso que submetemos ao tribunal semana passada, nós sugerimos que o FMU seja ouvido no dia 16, próxima semana. E esperamos que o Supremo responda favoravelmente.
Era Denise Namboreto, do Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, afirmando que o ministro da Justiça sul-africano acaba de submeter um recurso que pode inviabilizar a extradição de Manuel Chang a Moçambique. Manuel Chang foi ministro das Finanças e é deputado moçambicano envolvido no caso das dívidas ocultas. 13 horas 41 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. António Guterres defende apoio a Moçambique após ciclones. O secretário-geral das Nações Unidas recorda que este é o segundo país que mais vai sofrer com o impacto das mudanças climáticas. Alfred Júnior.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou esta sexta-feira zonas afetadas pelo ciclone Idai, tendo visto in loco o cenário de devastação na escola 25 de junho, na Munhava, na cidade da Beira, e depois o centro de reassentamento de Mandruze, no distrito de Dondo, onde constatou e elogiou a rapidez na resposta dada pelos moçambicanos afetados pela intempérie, apelando para o desembolso rápido dos fundos para a reconstrução.
Quero prestar homenagem ao povo moçambicanos e às autoridades moçambicanas pela rapidez da resposta e pela enorme coragem que demonstraram fazendo face a esta tragédia e pela resistência que revelam ao lançar-se desde o princípio na reconstrução não só física das casas ou das propriedades, mas na reconstrução das suas próprias vidas. Agora, os moçambicanos sozinhos não poderão vencer esta batalha. Houve uma importante solidariedade internacional, as Nações Unidas em particular, estiveram desde a primeira hora com o povo moçambicano, mas essa solidariedade não é suficiente.
Guterres destacou que, apesar de Moçambique não contribuir para as mudanças climáticas, está na primeira linha de vulnerabilidade, pelo que os países mais poluentes têm a obrigação de apoiar na reconstrução.
A economia moçambicana é, infelizmente, uma economia ainda muito reduzida, mas Moçambique é o segundo país do mundo mais vulnerável em relação às consequências das alterações climáticas. E está à vista exatamente o significado destas palavras. E por isso, daqui quero lançar uma mensagem muito clara aos países que são responsáveis pelo nível de emissões que têm por essas alterações climáticas, para lhes dizer que é preciso inverter a presente tendência em que as alterações climáticas estão a ocorrer ainda mais rápido do que nós.
O secretário-geral das Nações Unidas disse que o organismo que dirige está empenhado na organização de uma cimeira internacional em setembro que vai discutir questões ligadas às mudanças climáticas.
É preciso que no próximo cimeira se assuma o compromisso de não deixar o aquecimento global ir além de 1,5 graus no final do século.
Da Beira, Alfredo Júnior, para a Voz da América. Obrigado, Alfredo Júnior, que acompanha o secretário-geral das Nações Unidas de visita a Moçambique. Ele escalou a cidade da Beira, onde também visitou alguns pontos atingidos pelo ciclone. E nessa parte da visita esteve o Francisco Júnior.
António Guterres viu e conversou com a população reassentada em Mandruze 2, um centro localizado a 30 km da cidade da Beira e que alberga 375 famílias que perderam tudo. Famílias que foram transferidas de outras áreas da cidade da Beira e do distrito de Dondo e que neste momento vivem em tendas e, apesar de estarem num sítio mais seguro, ainda têm muitas necessidades e que pedem habitações condignas, como é o caso de Angelina Tomás, mãe de 2 filhos.
Ali o que falta muito mais é casas, né? Estamos à falta de casas, porque tendas também aquecem muito. Só nas noites também faz muito frio e o que é que mal esgotar água?
A água não chega para todos.
A água não chega para todos.
Até agora, na província de Sofala, já foram criados um total de 20 bairros onde foram reassentadas, em definitivo, mais de 8 mil famílias. Famílias que ainda carecem de ajuda. As Nações Unidas estão a dar um grande apoio, procurando prestar assistência humanitária em todas as áreas castigadas pelos ciclones. Mas não tem sido fácil. O PMA, que já tinha pedido à comunidade internacional um total de 140 milhões de dólares americanos, diz que só conseguiu 70. A diretora do PMA, em Moçambique, não está satisfeita. A resposta dos doadores está a ser muito lenta.
Está a ser lenta, sim, sim, sim. O nosso medo, a nossa preocupação é que a época da fome, né, vai ser mais longa do que o normal. Tem certas comunidades que já dizem não terem a comida que precisam.
Então, significa que este ano vai ser um ano difícil?
Está parecendo que vai ser um ano difícil para as comunidades que foram afetadas pelo ciclone.
Karin Manente, representante e diretora nacional do Programa Mundial para a Alimentação, uma das responsáveis das várias agências da ONU que estiveram aqui na província de Sofala, a acompanhar a visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Depois deste contacto com a Beira, com Alfredo Júnior e Francisco Júnior, vamos agora a Maputo, ao contacto do William Opote, o William que acompanhou a visita de António Guterres à Beira. William, como é que viu a Beira? Bem-vindo à antena.
Boa noite a todos que nos acompanham. A cidade da Beira continua exatamente igual como aquela que vimos há 4 meses atrás. É uma cidade totalmente, parcialmente dilacerada, que 4 meses depois praticamente nada mudou. É como se o ciclone Idai tivesse passado há uma semana atrás. Em termos de destruição, continua totalmente tudo igual. Em termos das zonas de reassentamento, as pessoas estão a viver todo tipo de necessidades e carências. Apesar de há cerca de um mês, a cidade da Beira ter acolhido uma cimeira de uma conferência de doadores, onde houve, recordemos, uma promessa de ajuda na ordem de 1,2 milhões de dólares, praticamente nada até hoje aconteceu. As comunidades continuam cada dia a reclamar de problemas de falta de alimentação, problemas de questões ligadas a saneamento básico e todo tipo de problemas. E, portanto, a cidade da Beira é aquela que quem esteve aqui praticamente na altura em que o ciclone Idai acabava de passar, encontra hoje, 4 meses depois, a mesma cidade dilacerada e devastada, como a situação não tivesse acontecido há 4 meses, como o tempo mostra.
William, quando também estive na Beira, vi que as pessoas que perderam as suas casas começavam a reabilitar exatamente nos mesmos sítios onde, ocorrendo mais uma situação igual, passam a ter os mesmos problemas. Essa situação também prevalece?
Essa é a situação prevalecente e é o grande receio que todas as instituições, inclusive internacionais, apresentam. Porque mesmo nos centros de trânsito, recentemente de trânsito, a questão é que as pessoas foram colocadas ali simplesmente como um ponto de passagem. Mas hoje em dia as pessoas começam a construir nesses pontos de passagem, apesar de serem zonas até algumas delas propensas a todo tipo de calamidades. Mas porque as coisas demoram a acontecer, as pessoas acabam por vias próprias fazendo o mínimo que podem fazer. Porque a situação de viver, como se deve imaginar, em tendas, em lonas totalmente precárias, para alguém que já vivia numa casa de alvenaria, numa casa com algumas condições básicas já resolvidas, acaba cansando. Portanto, há uma ansiedade das pessoas, mas aqueles que conseguem ter algum rendimento mínimo já começam a fazer alguma coisa de jeito nos centros de trânsito, até nos centros, nos locais por onde foram retirados. Portanto, esta é a realidade da cidade da Beira. E as pessoas estão cansadas de esperar e cada um começa a sua maneira a tentar criar aquilo que são as maneiras para voltar a uma normalidade que poucos sabem exatamente como ou quando é que exatamente poderão voltar a encontrar.
Obrigado, William Apote. William Apote, que tem reportado sobre a Beira e sobre também a questão dos ciclones que abateram Moçambique no primeiro semestre deste ano. Uma reportagem que a Voz da América tem também na sua página, que é voaportugues.com. William, bom descanso e bom fim de semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a ideia de incluir a questão da cidadania no recenseamento a ser feito em 2020 e decidiu obter informação sobre as pessoas que residem nos Estados Unidos através de outras agências federais. Trump responsabilizou os democratas e tribunais, que chamou de hostis, por criar obstáculos numa questão que diz ser legítima. Os opositores dizem que a questão levaria muitos residentes ilegais a não participar no censo, o que poderia distorcer os resultados que poderiam favorecer os republicanos ao atribuir-lhes mais cadeiras na Câmara dos Representantes. Álvaro Lugero Andrade.
Donald Trump publicou um decreto no qual determinou que todos os ministérios e agências do governo federal forneçam ao Ministério do Comércio registros sobre o estatuto legal de pessoas que vivem nos Estados Unidos.
As a result of today's executive order,
como resultado do decreto de hoje, seremos capazes de garantir que o censo 2020 permite determinar o número de não-cidadãos e estrangeiros ilegais que vivem nos Estados Unidos da América. Não é pedir muito, disse o presidente. Trump afirmou que as informações a serem recolhidas serão mais precisas e abrangentes do que uma única pergunta através do censo. Vamos utilizar os muitos bancos de dados federais para fazer uma contagem completa e precisa da população que não possui cidadania, incluindo bancos de dados mantidos pelo Departamento de Segurança Interna e pela Administração de Segurança Social. Temos muita informação nas nossas agências, que não deixarão pedra sobre pedra, continuou Trump. O presidente afirmou que esses dados são vitais para a formulação de políticas públicas sólidas, como na saúde, na educação, nos direitos civis ou na imigração. Ele responsabilizou os democratas por bloquear esse esforço. Os democratas de extrema esquerda no nosso país estão determinados a esconder o número de estrangeiros ilegais que vivem aqui. No entanto, há preocupações de que o governo Trump possa usar os dados sobre o estatuto legal das pessoas para desviar fundos públicos das cidades com grande número de imigrantes para áreas onde os eleitores tendem a apoiar os republicanos. A informação é suscetível de ser utilizada para favorecer determinados distritos em benefício do Partido Republicano, como explica o especialista em demografia William Frey.
O que isso faria seria cortar a representação
Isso permitiria reduzir a representação em lugares com grande número de menores que ainda não têm idade para votar e também nas minorias raciais que não são cidadãos e que, na verdade, servem para tornar os distritos eleitorais mais favoráveis ao Partido Republicano, porque as pessoas que votam nos republicanos hoje em dia tendem a ser mais velhas, mais brancas e a residirem nos meios rurais. Frey acrescenta que a informação do censo é usada para atrair distritos de eleitores dentro dos estados, geralmente com base na população total. Mas usar apenas a contagem da população que é cidadã e eliminar as pessoas que não podem votar criaria distritos legislativos com menos minorias e mais pessoas que tendem a votar nos republicanos.
Mais de 25% de africanos tiveram que pagar subornos para ter acesso a serviços públicos em 2018, revela um estudo do Barómetro da Corrupção Global para a África da Transparência Internacional. Segundo o estudo, 80% dos cidadãos da República Democrática do Congo disseram ter pago subornos a entidades do governo. Em Moçambique, essa percentagem é de 35%. Cabo Verde está entre as três países de menor pagamento de subornos, com apenas 8% dos cidadãos a dizer que fizeram isso no ano passado. Os outros são Maurícias e Botswana.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN 2019, a Taça das Nações Africanas. Começaram 24 nações, só restam 4, que neste fim de semana vão decidir quem vai à final. Frente a frente, Senegal-Tunísia e Argélia-Nigéria no domingo. Ontem, Tunísia pôs fim ao milagre malgache. Madagascar chegou aos quartos de final, depois de vencer surpreendentemente o seu grupo e eliminar a República Democrática do Congo. Mas ontem a Tunísia disse, já chega, 3 batatas na capoeira malgache e au revoir, fica para a próxima. Madagascar resistiu a primeira parte que terminou a 0 golos, mas o domínio deste jogo foi tunisino. No outro jogo de ontem, a Argélia eliminou a Costa do Marfim aos penaltis, jogo terminou empatado a 1 golo. A Argélia falhou um penalti durante o tempo regulamentar, vingou-se. Depois do prolongamento, que terminou 100 golos, falhou menos que os marfinenses nos penaltis, domínio também argelino deste jogo. A Argélia continua a ser, sem dúvida, favorito para este torneio. Ontem, o estádio onde se realizou este jogo estava 3/4 vazio, mas em cidades francesas registaram-se estragos durante as comemorações pela classificação da Argélia para as semifinais da Copa Africana. Em Montpellier, no sul do país, uma mulher morreu atropelada. O ministro francês do interior considerou inaceitáveis os danos e incidentes dos apoiantes argelinos. Quem são os favoritos para este domingo? No Argélia-Nigéria, Argélia, creio eu, é favorita. No outro, que é, portanto, entre o Senegal e a Tunísia, aí não há favorito. Vamos agora para o ténis. Wimbledon, nos masculinos, hoje o inevitável Novan Djokovic marcou lugar na final ao derrotar o espanhol Roberto Bautista 3-1. Parciais de 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Hasta la vista, Roberto! Ontem, nos femininos, Serena Williams marcou lugar na final. É a sua 11ª final deste torneio. Ontem esmagou Barbora Strikova, que apanhou Sova, 6-1, 6-2. Bye-bye, Barbora. Na outra meia-final, Simona Halep, da Roménia, bateu Elina Svitolina, da Ucrânia, por 2-0. E também à vontade, 6-1, 6-3. La revedere, Elina. Fica para a próxima. Favorita na final será Serena Williams, que se vencer iguala um recorde de 24 títulos dos torneios dos chamados Grand Slams. Recorde-se que este recorde pertence a Margaret Court e esse recorde tem estado a fugir a Serena Williams, que foi derrotada na final do Wimbledon do ano passado por Angeline Kerber e depois perdeu na final do Aberto de Nova Iorque por Naomi Osaka. Esta será a primeira final do Wimbledon de Simona Halep. Vamos para o Mundial de Hockey em Patins, Moçambique, depois de perder com Angola, permaneceu na Taça Intercontinental. É o segundo escalão e ontem deu que basada à Austrália, 23-3. Hoje está nas meias finais contra a Alemanha. Se vencer, marca lugar na final no domingo contra o vencedor do jogo, Suíça-Andorra. Angola também foi eliminada do Campeonato do Mundo, o primeiro escalão, portanto, com a Argentina por 6-0. A Argentina defronta hoje a França nas meias finais, é favorita. A outra é entre os eternos rivais do hóquei em patins, Espanha-Portugal. Os espanhóis chamam as portuguesas nuestros hermanos, mas os portugueses dizem que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Vamos a ver o que é que isto dá no hóquei em patins.
Caminhando para o final desta segunda meia hora de emissão, aqui na Voz da América, o resumo da notícias. A Turquia recebeu hoje o primeiro carregamento de mísseis de defesa russo S-400 que poderá levar a sanções americanas contra o país. O Irão exigiu que a Grã-Bretanha liberte um navio petroleiro do seu país apreendido semana passada, avisando que haverá consequências caso isso não seja feito. O resumo das principais notícias nesta segunda parte da emissão vespertina, dentro de instantes, novamente consigo para a terceira e última parte desta emissão. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, dia 12 de julho, dia de calor, 31 graus lá fora, aqui em Washington, dia da independência de São Tomé e Príncipe. Um grande abraço para todos os são tomenses. Ao microfone, Amancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé Príncipe. Esta emissão está disponível na internet, voaportugues.com, e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Também temos o nosso contacto para interatividade no WhatsApp, mais um 908-652-4584. 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. A mãe se liga ao microfone. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica Dan Crafton. Nas notícias, 25% de africanos paga suborno por serviços públicos e o Irão exige libertação da sua embarcação apreendida pelo Reino Unido. Fique para acompanhar também as últimas do caso do Manuel Chang, a visita do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, no dia em que passam 44 anos após a independência de São Tomé e Príncipe. Temos também uma entrevista com o presidente daquele país e na rubrica reservada às artes, Eugênio Teixeira, em Cabo Verde, visita uma exposição de um filho de cabo-verdianos que há anos fotografa a diáspora aqui nos Estados Unidos. Esta semana, o Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique pediu às autoridades sul-africanas para que não extraditassem Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, que se encontra detido desde dezembro do ano passado naquele país, acusado de envolvimento no caso das dívidas ocultas. Recordamos que Manuel Chang foi detido pelas autoridades sul-africanas a pedido dos Estados Unidos, que querem a sua extradição para Nova York, onde deverá ser julgado. Esta semana, o Fórum de Monitoria do Orçamento também teve conhecimento que há alteração da parte da justiça sul-africana e, para tal, conversamos com Denise Namburete.
O ministro da Justiça sul-africano acaba de submeter ao Tribunal Supremo o seu recurso se opondo à extradição do Sr. Chang para Moçambique. Portanto, se opondo à decisão do anterior ministro da Justiça sul-africano.
Isto vem na sequência também da posição que vocês tomaram esta semana.
Exato. Vem na sequência do nosso pedido, portanto, do FMO, para sermos ouvidos pelo Tribunal Supremo, na qual consideramos que a decisão do anterior ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul viola a Constituição Sul-Africana e, portanto, deve ser revista pelo Supremo.
Vocês têm fé que esta posição será tomada a peito pelas autoridades sul-africanas?
Fé, não diria que temos fé. Diria que esperamos que a decisão seja informada por méritos legais e não por méritos políticos.
As motivações que levaram vocês a tomar essa decisão, a pedir que Chang não fosse tratado para Moçambique?
A principal motivação é o fato de, em Moçambique, o Sr. Chang não irá enfrentar nenhuma acusação. Portanto, a Procuradoria-Geral da República não tem uma acusação contra ele, o que significa que assim que for extraditado para Moçambique, ele estará livre. Daí que achamos que a melhor opção seria a extradição para os Estados Unidos, onde existe um processo acusatório contra ele. Se porventura existisse igual processo em Moçambique, acredito que seria aceitável que ele fosse extraditado para Moçambique. Mas o fato de o processo, o pedido de extradição da PGR não incluir um processo de acusação contra o Sr. Chang leva-nos a considerar que a decisão do anterior ministro da África do Sul, ministro da Justiça sul-africano, é ilegal e viola a Constituição do país.
Esta é uma decisão que também pode vir a levar o seu tempo.
Acreditamos que não. Nós acreditamos que o governo sul-africano tem o maior interesse em resolver esta questão o mais breve possível. No recurso que submetemos ao tribunal semana passada, nós sugerimos que o FMEU seja ouvido no dia 16, próxima semana. E esperamos que o Supremo responda favoravelmente.
Era Denise Namburete, do Fórum de Monitoria de Orçamento, anunciando que o novo ministro da Justiça da África do Sul pede, em resumo, que a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique seja revertida. 14 horas, 5 minutos aqui em Washington. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, defende que Moçambique deve ter o apoio após os ciclones. Guterres recorda que Moçambique é o segundo país mais vulnerável às consequências das mudanças climáticas. A partir da Beira, Alfredo Júnior.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou esta sexta-feira zonas afetadas pelo ciclone Idai, tendo visto in loco o cenário de devastação na escola 25 de junho, na Munhava, na cidade da Beira, e depois o centro de reassentamento de Mandruze, no distrito de Dondo, onde constatou e elogiou a rapidez na resposta dada pelos moçambicanos afetados pela intempérie, apelando para o desembolso rápido dos fundos para a reconstrução.
Quero prestar homenagem ao povo moçambicano e às autoridades moçambicanas pela rapidez da resposta e pela enorme coragem que demonstraram fazendo face a esta tragédia e pela resistência que revelam ao lançar-se desde o princípio na reconstrução, não só física das casas ou das propriedades, mas na reconstrução das suas próprias vidas. Agora, os moçambicanos sozinhos não poderão vencer esta batalha. Houve uma importante solidariedade internacional, as Nações Unidas em particular, estiveram desde a primeira hora com o povo moçambicano, mas essa solidariedade não é suficiente.
Guterres destacou que, apesar de Moçambique não contribuir para as mudanças climáticas, está na primeira linha de vulnerabilidade, pelo que os países mais poluentes têm a obrigação de apoiar na reconstrução.
A economia moçambicana é, infelizmente, uma economia ainda muito reduzida, mas Moçambique é o segundo país do mundo mais vulnerável em relação às consequências das alterações climáticas. E está à vista exatamente o significado destas palavras. E por isso, daqui quero lançar uma mensagem muito clara aos países que são responsáveis pelo nível de emissões que têm por essas alterações climáticas, para lhes dizer que é preciso inverter a presente tendência em que as alterações climáticas estão a ocorrer ainda mais rápido do que nós.
O secretário-geral das Nações Unidas disse que o organismo que dirige está empenhado na organização de uma cimeira internacional em setembro que vai discutir questões ligadas às mudanças climáticas.
É preciso que na próxima cimeira se assuma o compromisso de não deixar o aquecimento global ir além de 1,5 graus no final do século.
Da Beira, Alfredo Júnior, para a Voz da América. Obrigado, Alfredo Júnior, reportando da Beira, tal como bem o diz, e acompanhando também a visita a Moçambique do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. 14 horas, 9 minutos aqui em Washington, dia de festa em São Tomé e Príncipe. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que estes 44 anos de independência libertam também sentimentos mistos.
Com o país a sair de mais uma crise de combustíveis e de energia elétrica, o presidente da República, em entrevista à Voz da América, aproveitou o Dia da Independência Nacional para destacar os avanços nas áreas da saúde e da educação alcançados nos últimos 44 anos.
Durante os 44 anos da independência, tem-se verificado e difundido algumas melhorias com maior ênfase nas áreas sociais, como a educação, a saúde, o saneamento do meio, a captação e tratamento da água, o combate ao paludismo, a diminuição da morbilidade e mortalidade do materno-infantil, entre outras.
Evaristo Carvalho reconhece, no entanto, que ainda há um longo caminho a percorrer com vista à melhoria das condições de vida da população. O chefe do Estado de São Tomé considera o desemprego jovem um dos problemas mais gritantes da sociedade de São Tomé.
O nosso calcanhar de Aquiles está no alto índice de desemprego na camada juvenil, a incapacidade de absorver o maior número de jovens, após a conclusão dos seus estudos secundários, profissionais, liceais ou mesmo superiores.
Mas, entretanto, Sr. Presidente, nas ruas o povo diz que tudo piorou nesses últimos 44 anos e que a independência só serviu para enriquecer os políticos. Qual é o comentário que faz deste sentimento dos santomenses?
Eu não concordo com aqueles que dizem que tudo piorou no percurso dos 44 anos. Ou os que interrogam se valeu a pena a independência face às vicissitudes do tempo atual. Até porque muitos desses cidadãos certamente não conheceram a época do colonialismo, não viveram os fenómenos e características daquele sistema e não podem fazer a comparação aos dias de hoje.
Com o dia a ser assinalado, num misto de satisfação e frustração, o Presidente da República lamenta o clima de ódio entre os grupos políticos e não esconde que este ódio tem sido a principal causa do atraso socioeconómico verificado nos últimos 44 anos da independência.
A imaturidade, a falsidade, a inveja, as inverdades, a obscuridade e a obsessão pelo poder conduzem, infelizmente, a certas pessoas ao sentimento de destruição. O meu sentimento é de que os homens passam, as modas, os grupos, os sistemas passam e o país fica.
Este ano, o ato central alusivo ao Dia da Independência Nacional foi levado para a cidade de Angulares, uma das regiões mais desfavorecidas do país, localizada ao sul da ilha de São Tomé, a cerca de 50 quilômetros da capital. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Pulsar do Mundo da Economia com Álvaro Lugero Andrade.
Passemos agora à Revista Económica da Voz da América. Nesta sexta-feira, Angola produziu 1.418 milhões de barris de petróleo por dia no mês de junho, menos 57 milhões em relação a maio, indica o relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Os valores, publicados com base em dados de fontes secundárias, registram uma quebra da produção angolana depois de uma ligeira revisão em alta dos valores em maio, que passaram de 1.471 milhões para 1.474 milhões de barris de petróleo por dia. Angola manteve-se assim a posição de segundo maior produtor africano de crude, atrás da Nigéria. Em Moçambique, o Banco Islâmico de Desenvolvimento vai desembolsar 97,7 milhões de dólares para a construção de uma linha de transmissão de energia entre Temane e Maputo. Com este financiamento estão reunidos os 550 milhões de dólares necessários para a construção da linha de alta tensão, que terá 560 quilômetros, afirmou o Ministério dos Recursos Minerais e Energia. A energia será produzida a partir de gás natural de Temane, na província de Inhambane. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou que o produto interno bruto do país cresceu 5,2% no primeiro trimestre deste ano, apesar de um abrandamento relativamente ao último trimestre do ano passado. No primeiro trimestre de 2019, o PIB registrou uma variação homóloga de 5,2% em termos reais, taxa inferior em 3 pontos percentuais a verificar no quarto trimestre de 2018, diz o Instituto. No mesmo período, a taxa de crescimento prevista para o ano de 2018 foi revista, passando de 5,5% para 5,1%. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, à semelhança das congêneres europeias, suportada pelo otimismo prudente dos investidores, que aguardam por um corte nas taxas de juros do Banco Central Americano. No final da manhã, o índice Dow Jones industrial subia 0,46%, o Standard & Poor's valorizava 0,13% e o tecnológico Nasdaq avançava 0,28%. Os investidores estão a agarrar-se à possibilidade do Banco Central, o Fed, poder vir a cortar a taxa de juros de referência americana, uma vez que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem vindo a afetar o desempenho da atividade económica da maior economia do mundo, apesar de os dados sobre a inflação no país não serem os mais favoráveis, segundo analistas. No Brasil, o governo cortou hoje a sua projeção para o crescimento da economia a 0,81% sobre 1,6% anteriormente e chama a atenção para a lentidão da economia em função dos choques e com os investimentos em compasso de espera pela reforma da Previdência. A estimativa para o PIB ficou em linha com o número calculado pelo mercado, que vem sendo reduzido semana a semana.
Ron Barbosa é filho de cabo-verdianos, nascido aqui nos Estados Unidos, e é fotógrafo. Durante 40 anos tem-se dedicado a fotografar a vida dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, mas também no arquipélago, para onde viajou 17 vezes nos últimos 20 anos. Com mais de 100 mil fotos no arquivo, ele escolheu algumas delas que integram uma exposição aberta esta semana na cidade da Praia. O nosso correspondente Eugênio Teixeira visitou a mostra.
Barbosa nutre uma forte ligação com o arquipélago, por isso nos últimos 40 anos tem feito várias fotografias que ilustram o dia-a-dia dos cabo-verdianos nos Estados Unidos da América e no país africano de língua portuguesa. São fotografias que documentam a participação nas várias guerras, nas atividades esportivas, culturais, religiosas e sociais, patentes durante estes dias nas paredes do Palácio da Cultura Ilha do Lobo, na cidade da Praia.
But he never graduated from high school. He lived to be 105 years old. He just passed away this past year.
Então, George Layton viveu até os 105 anos.
He's the first Cabo-Verdian to become a federal court judge.
Portanto, ele não terminou o liceu, mas ele went to Harvard. Frequentou Harvard e foi o primeiro juiz cabo-verdiano supremo nos Estados Unidos. Portanto, esta fotografia é sobre a cimeira dos líderes africanos e Ron mostra-nos aqui o Presidente da República e também teve o prazer de estar, de fazer uma fotografia com o Presidente Obama.
Só o ambiente de alguns momentos em que o fotógrafo Ron Barbosa explicava aos presentes, incluindo o Presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, o que retrata as fotografias colocadas na exposição realizada no âmbito dos 200 anos de amizade e de cooperação entre Cabo Verde e Estados Unidos da América. Ron Barbosa realça a satisfação e explica o porquê do título da exposição.
It's sort of metaphorically speaking with the wind at our back.
É um nome
metafórico. How Cape Verdeans came to America on sail with boats.
Eram transportados so you had the wind blowing the sail and bringing them to America. Mas também,
it's also
também
has the expression of uplifting with the wind.
Cresceram nos Estados
and
Unidos.
The speed at which Cape Verdeans have progressed in America. The path to glory is to recognize
o caminho para a glória, portanto, simboliza é para de uma forma de
mostrar
o percurso, a contribuição, o contributo dos cabo-verdianos que tiveram durante a guerra, todas as guerras dos Estados Unidos, todos os veteranos de guerra, toda qualquer área terá sempre um cabo-verdiano que representa, que esteve, que fez parte da história dos Estados Unidos. Por exemplo, nos filmes, no cinema, em 1922, há cabo-verdianos que fizeram parte do cinema, por exemplo. Portanto, é realmente uma paixão, há uma vontade de mostrar ao mundo o que é que são, quem são os cabo-verdianos e o que é que nós, do que é que nós somos capazes, o que é que nos move.
A exposição fotográfica de Ron Barbosa na Praia conta com o patrocínio da Embaixada dos Estados Unidos da América, cuja encarregada de negócios, Amanda Porter, enaltece a grande paixão e o interesse que o fotógrafo americano cabo-verdiano nutre pelos assuntos que ligam os dois países.
Esta exposição é uma parte da nossa celebração dos 200 anos de laços históricos que celebramos este ano entre Cabo Verde e os Estados Unidos. E pensamos que esta exposição das fotografias da diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos é uma maneira importante e significante para mostrar esta relação entre os nossos dois povos.
E como é que classifica essa relação, 200 anos?
É uma amizade muito forte e de relações históricas e personais entre famílias e que unem os nossos dois países.
E que passos essas relações devem dar mais para fortalecer ainda mais, porque já são 200 anos?
Vamos a continuar a trabalhar juntos como o povo cabo-verdiano e como o governo de Cabo Verde para avançar as nossas relações em termos econômicas, personais e familiares também.
E a nível cultural, o que é que se pode fazer mais nessa relação entre os Estados Unidos e Cabo Verde, que já leva 200 anos?
Eu acho que a cultura de Cabo Verde tem muitas riquezas que eu ainda tenho por conhecer. Essas fotografias mostram parte dessa relação em termos da música, da cultura, dos artistas, e apoiamos muito esses intercâmbios culturais. E vamos a continuar com este trabalho.
E não acha que os dois países, tendo em conta essa relação de 200 anos, deviam intensificar mais os laços culturais, trocas culturais, artistas cabo-verdianos a atuar nos Estados Unidos e norte-americanos virem atuar em Cabo Verde?
Sim, eu acho que isso seria um passo muito importante de continuar e continuar a avançar e fazer ainda mais.
A Embaixada pensa desenvolver essas ações?
Vamos a continuar a trabalhar em as maneiras que podemos para continuar nessas essas maneiras de avançar as relações.
O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, marcou presença na abertura da exposição fotográfica de Rom Barbosa, patente no Palácio da Cultura e do Lobo, na cidade da Praia.
Mostras de um percurso da presença de cabo-verdiano nos Estados Unidos da América, desde a imigração para a pesca da baleia até retratos de cabo-verdianos ou descendentes de cabo-verdianos que participaram no exército norte-americano, seja na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, até fotografias de casamentos tradicionais de cabo-verdianos nos Estados Unidos. Portanto, quem vê esta exposição é como se fizesse um olhar retrospectivo sobre o que é que representa este relacionamento entre norte-americanos e cabo-verdianos. Por isso é uma exposição ímpar, muito interessante, pelo seu simbolismo e pela sua importância que tem hoje, porque há aqui retratos e há aqui dados que podem fugir ao comum dos cabo-verdianos daquilo que é o relacionamento nosso com os Estados Unidos. É um relacionamento bom, mas eu não diria nenhum sacrilégio, porque eu disse nessa tal cimeira, viu a fotografia ali, a cimeira de chefes de Estado africanos com Obama, e realmente eu tive nesse ano esse privilégio de, na reunião, estar ao lado do Obama e de intervir. Eu, na altura, como Obama elogiou muito Cabo Verde, elogiou muito a democracia cabo-verdiana, como uma grande referência no mundo, eu tomei a palavra na altura para falar um bocadinho do percurso das nossas relações históricas. Falei até do meu avô materno, que foi um dos que embarcou de Furna para New Bedford, para a pesca da baleia. E disse que, que eu esperava, como presidente cabo-verdiano, com esse laço histórico-cultural com os Estados Unidos, apesar da cooperação ser boa, devia ser muito mais forte para traduzir aquilo que une historicamente e culturalmente os dois países.
Exposição fotográfica do americano cabo-verdiano Rom Barbosa, retratando as várias facetas e atividades dos cabo-verdianos e descendentes na vida de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América. Exposição que está patente no Palácio da Cultura e do Lobo, na cidade da Praia. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos continuar com música. E a música é de Cabo Verde. Ellen de Almeida canta Tá Consegui. Mais de 25% dos africanos tiveram que pagar subornos para ter acesso a serviços públicos no ano passado, revela um estudo do Barómetro Corrupção Global para a África da Transparência Internacional. E foi exatamente com esta nota da nossa reportagem que marcamos ponto final à nossa emissão vespertina neste 12 de julho de 2019. Toda a informação disponível em voaportugues.com. Recebam um grande abraço do Mariano Bartolomeu, Dan Crafton e Amélio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.